Torna-me pleno, ó Senhor, no amor, para que eu me torne igual à tua imagem e que eu não te entristeça jamais. Torna-me rico no amor. Somente o amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador, somente o amor tem pleno valor. Se eu pudesse cantar como os anjos, e pudesse reinar com as pessoas bem, isso tudo, se o amor me faltasse, seria somente fanatismo religioso e hipocrisia. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador, somente o amor tem pleno valor. Se eu protegesse os pobres, me desse as chamas por eles, sem amor, tudo isso não teria valor. Seria esforço em vão. Somente amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente amor tem pleno valor. Se eu conhecesse todos os milagres de Deus, se eu tivesse fé que pode mover montanhas, mesmo assim me perderia. Se o amor do Salvador me abandonar, somente amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o soberano amor do meu Salvador, somente o amor tem pleno valor. Antes da oração, eu desejo ler do Salmo 20. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra, o Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos em pé. Vamos orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua palavra viva, que tu já por milhares de anos nos mantiveste, hoje tão fresca como no dia quando tu expressaste ou na hora quando foi escrita, não somente para memória, mas como um falar de Deus para todos os tempos, aqueles aos quais tu lhes falaria. Hoje, nós estamos aqui, reunidos no alto e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da tua face e na tua presença reunidos estamos. Ó Deus, não olhe somente a partir do céu para baixo, mas incline o céu e venha ao nosso meio. Coloca-te na coluna de fogo e nuvem no meio do teu povo, pela causa do teu nome. Tu te revelaste a Moisés e então ao povo inteiro. Senhor, tu te revelaste ao teu profeta também na nossa geração. Deixa vir a hora na qual tu te revelarás ao teu povo, aquele que tu guiaste com mão forte para fora. Nós ansiamos por isso, mais do que os guardas vigias pela manhã. E como sedentos por água, e aqueles têm fome de receber pão. Senhor, tu colocaste esse anseio espiritual dentro de nós. Tu concedeste promessas pela graça. Tu as cumprirás, porque tu estás com a tua palavra. Senhor, eu me coloco com todos aqueles que estamos reunidos, podemos estar reunidos diante da tua face, conscientemente, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Purifique corações e pensamentos, lábios e línguas, Senhor, estejas tu presente, tu és santo, e nós devemos ser santos. Santa é a tua palavra, e santificados são todos na verdade, que ouvem e que aceitam na fé, fiel Deus, nós reconhecemos a seriedade da hora e pedimos a Ti, não deixe-nos pertencer àqueles que são enganados no dia em que Tu vieres, que estiverem enganados. Senhor, fale conosco como jamais antes. Bata com o martelo da Tua palavra e com a espada do Teu Espírito e deixe ser como um fogo que consume tudo. Senhor, nós não queremos mais adiante ser crianças sem voz, com as quais você só tem preocupação e problemas. Nós queremos ser filhos e filhas obedientes, crescer a essa estatura, na estatura de Jesus Cristo. Faz de nós pessoas com os quais Tu pode confiar algo. Pessoas que Tu tens confiança. Meu Deus, eu sei. É uma oração pesada e é um grande pedido, pois onde haveria uma pessoa que Tu pudesses confiar, um mortal que Tu pudesses ter confiança? Mas nós confiamos em Ti, no Todo-Poderoso, no imortal e imutável Eterno Deus. Atue isso em nós, aquilo que Tu mesmo queres encontrar no dia do Teu retorno, e deixe hoje a Tua palavra ser passada. Toma-me, ó Senhor, e eu desejo orar como o Teu servo e profeta. Me coloque de lado para que ninguém seja visto e ouvido a não ser Jesus somente. Senhor, venha sobre nós com a nuvem da glória e guia-nos para o Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, onde nós podemos Te ver na Tua glória. Toma tudo o que está atrapalhando do caminho e cria uma atmosfera divina na qual Tu te sentes bem e também nós chegamos ao nosso direito pela graça. No nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja o Senhor. Eu tive que pensar no corinho. Na outra margem, lá não há sofrimento. Na outra margem, só reina alegria. Na outra margem, ninguém mais chora. Na outra margem, lá está o nosso Senhor. E se pensamos sobre o grande privilégio que nós temos um lar lá, um eterno lar, então nós podemos olhar ao largo de todas as tribulações e aflições e podemos elevar as nossas cabeças e corações sabendo que nosso Senhor, que nos redimiu, Ele foi para nos preparar morada e que Ele retornará para levar-nos consigo para que nós estejamos lá onde Ele está. Louvado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Em breve, a eterna manhã virá e o tempo não existirá mais. Então, nós queremos ir a uma curta contemplação da palavra e eu desejo perguntar se não vos atrapalha se eu tiro agora meu paletó. Posso fazer isso? Muito obrigado de coração, porque sim, está um pouco mais quente aqui como está lá, onde vocês estão. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Vamos ler juntos 2 Samuel 24 e lá começar a nossa contemplação da palavra. 2 Samuel 24, aqui nós lemos a partir do versículo 15, talvez já versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, a partir do versículo 19, Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E Gade veio, versículo 18, e Gade veio naquele mesmo dia, Davi disse-lhes: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei Davi com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Vocês sabem, Davi, ele deixou contar o povo, e Deus esteve muito entristecido e irado sobre isso, e houve então uma mortandade no meio do povo, e o profeta Gade então disse a Davi no nome do Senhor: o que me chama a atenção são duas coisas. Primeira coisa, que ele comprou a eira, e a segunda coisa, que ele mesmo queria edificar o altar para cessar a morte entre o povo e para reconciliar com Deus, reconciliar a Deus. Davi não comprou um campo, ele comprou a eira. Vocês sabem o que é feito numa eira. Sobre a eira, o trigo é batido. Quando Gideão, naquela época, estava ocupado de bater o trigo na eira, veio um anjo do Senhor a ele. Nosso Senhor anunciou, ou João dele, ele irá limpar a sua eira. E aqui houve uma morte pela desobediência de um homem, veio dentro do povo de Deus. E mesmo assim, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, deu uma indicação profética para que pudesse ser criada uma reconciliação e ser dado um fim à mortandade. Quando eu li isso hoje, isso me moveu profunda e intimamente. Cada palavra na Bíblia, cada contexto, tudo o que no nome do Senhor e sob missão de Deus aconteceu, tem um significado. E toda a Escritura foi dada por Deus e é aproveitosa para ensinamento, para exortação e para edificação, para que o homem de Deus possa se tornar pleno. Nós vamos agora diretamente para a pregação do monte, sermão do monte, e eu creio que falamos tanto sobre os mistérios de Deus e ouvimos tanto sobre isso, e talvez a nossa parte pessoal, nós talvez deixamos um pouco para trás. Está no tempo que nós cheguemos ao ponto onde Deus quer nos ter, cada um pessoalmente, e nós todos juntos, para que Ele, em relação à palavra que nós ouvimos, Ele também possa trazer ao cumprimento. Naturalmente, a sermão do monte já é conhecida em nós quase de cor. Aqui o Senhor fala em Mateus 5, a partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu não lerei o capítulo 5, 6, 7, porque esses são os três capítulos do Sermão do Monte. No fim do capítulo 7 está, eu lerei os dois, os últimos versículos, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade divina, e não como os escribas. Agora nós veremos se a palavra de Deus hoje tem tanto a nos dizer como as pessoas naquela época, como lhes tinha a dizer, se nós, no fim da contemplação daquilo que o Senhor naquela época disse, estaremos também comovidos, que ouvimos coisas, fomos dominados por coisas, para que no fim também podemos dizer, em verdade, ele falou com autoridade divina, e eu penso de fato o Senhor, porque eu somente leio o que ele disse. Acima disso, ele nos deixa saber e diz, no versículo 13, entrai, ou 5, 7, vós sois o sal da terra. No versículo 14, vós sois a luz do mundo, no capítulo 5. No versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo tenha se cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós sabemos que o nosso Senhor disse a verdade às pessoas na cara, e isto para ajudar. Se esse é o nosso motivo, com cada um com o qual falamos, que queremos ajudar, então nós aplicaremos a palavra de Deus de forma certa, sendo assim como Deus deseja que seja aplicada. Cada pessoa a qual Deus ajudou, o seu anseio será ajudar a outros. Aquele que serviu a Deus também quer servir a outros. E para isso, nós estamos hoje à tarde aqui, e eu mesmo e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como supervisores, nós devemos exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, fazer ministério sacerdotal uns para os outros diante do trono da graça de nosso Deus. Nós temos até, como diz a Santa Escritura, como nosso Senhor no Evangelho de Mateus diz, se você vê o seu irmão pecar, então vá lá e exorta-o. Há certas coisas que talvez nós não gostamos de fazer, mas aquelas às quais somos obrigados a partir de Deus, que nós temos que fazer. Não é tudo um pecado grande ou terrível. Está escrito, todavia, que desobediência é como o pecado da feitiçaria. Está escrito, cada injustiça e cada falta de virtude é pecado. Não é necessário fazer um grande crime. Podem ser as pequenas coisas ou as pequenas raposas que estragam o campo de de vinho do Senhor. E pode acontecer, eu quero dar um exemplo, que está uma hora atrás que aconteceu, eu vim aqui ao salão e quando me sentei aqui, eu peguei o meu espelho de bolsa e olhei e constatei que no fazer a barba eu havia me cortado e que sangue desceu aqui pelo lado e com isso, então, horas eu fiquei andando assim e nenhuma pessoa me disse algo. No meu coração eu pensei, Senhor, você quer me dar uma lição através disso? Eu inclino para aqueles que me viram dizer-lhes, vocês não me amaram com amor íntimo e quente, senão vocês me teriam dito, irmão Frank, talvez você olhe um pouco no espelho, quão grato eu teria sido por isso. Agora, eu fiquei andando assim, e as pessoas que me viram têm que ter pensado consigo mesmo, esse homem não está bem cuidado, ele está de uma forma não correta, senão ele teria atentado para si mesmo. Deixe-me dar esse exemplo que justamente agora aconteceu em mim, fisicamente, passar isso para o espiritual. Nós não fazemos nenhum serviço a outro se nos deixamos sair assim como chegamos. Nós somente fazemos um serviço a outros se nós, em amor, podemos nos dizer, meu irmão, olhe, por favor, no espelho e abre no capítulo tal e tal, versículo tal e tal. Talvez Deus quer falar com você. Se nós, de fato, em amor fizermos, em verdadeiro amor, para ajudar, e aqui está um ponto que hoje quero enfatizar. Se nós contamos que o retorno do Senhor está chegando próximo, nós temos que também estar de acordo que as regras do jogo divinas têm que ser mantidas e fazer aquilo o que o Senhor nos ordenou, qual seja, de servirmos uns aos outros com os dons que Deus nos concedeu. Em um lugar, Paulo escreve aos romanos até a quem foi dado o dom do serviço à igreja, à congregação, ele então se aplique, e a quem foi dado o dom da exortação, ele atue com a exortação. Amados, aqui nós queremos dar indicações práticas da boca do nosso Senhor e Salvador. Porque nós queremos ser aprovados por Ele. Bem-aventurados os de coração puro, porque eles verão a Deus e ninguém outro. E esse coração puro, que tem mente pura, a natureza divina de Jesus Cristo, tem que estar acima de tudo que é terreno e tudo que é humano, tem que vencer, triunfar, e o divino tem que dominar o que é humano e ter isso sob controle. Para isso, é necessário que nós, a partir de agora, radicalmente, sem consideração de perdermos algo, nós nos mantenhamos na ordem bíblica. E eu exorto a mim e a todos nós com a palavra do Senhor. Ele disse, se você vê o teu irmão pecar, vá a ele. Não vá ao Müller, ou Maier, ou outro, mas vá a ele. Então, vá lá onde tem que ser ido. Fale com aquele ao qual deve ser ajudado e deixe-te ser dadas as palavras certas e também o tom certo das palavras para que a exortação possa trazer fruto. É um grande mal debaixo do sol, e isto acima de 30 anos eu observei nos círculos dos crentes, que não se vai ao atingido, mas se vai a muitos outros para falar sobre o atingido. Foi ajudado o atingido dessa forma, se foi falado dele, e no pior caso, ou no melhor caso, ele ainda fica sabendo disso? Não, e mais uma vez, não. Nosso Senhor disse, vá a ele e fale e exorta ele. Este é o caminho. Se então não vai, nós tomamos um irmão junto, e se ainda não vai, então nós falamos à congregação. Vamos, a partir de agora, a partir de hoje, amados, é tempo de preparação. Tempo de preparação para a última maior tarefa que Deus colocou à congregação desde a fundação, da sua fundação no dia de Pentecostes, e porque está agora no fim, se trata do maior e mais poderoso, nós temos que nos deixar valer as exortações divinas, indicações e correções, levar aos nossos corações e, a partir de Deus, sermos colocados no estado de servirmos uns aos outros e estarmos ao seu serviço. Tudo mais pode seguir adiante nas denominações, mas nós não podemos levar essa coisa junto conosco e praticar adiante, mas temos que, como filhos e filhas de Deus, nesse tempo, nós temos que nos provar, mostrar. Em Mateus 5, 21 está escrito, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, ou cabeça oca, será réu do sinédrio. E se qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Nós, às vezes, temos palavras no nosso vocabulário, nós usamos elas como se falava antigamente, assim, dessa forma, e pensamos sempre ainda que a coisa está certa. Não, nós temos que voltar à doutrina de Cristo, e aquilo que ele diz tem que ter uma atuação tão poderosa em nós como foi naquela época que estavam ouvindo. E eles falaram, este homem, ele ensina totalmente diferente como os escribas, ele ensina com plena autoridade naquilo que ele disse. Havia autoridade plena divina, indicação divina, ajuda divina. Estava tudo lá. Deus também nos concederá a graça. Disto estou consciente e certo. Ele nos ajudará, porque nós mesmos precisamos de ajuda. Mas uma coisa eu constatei: contra a nossa vontade, Deus não fará nada, não poderá fazer nada. Nós temos que colocar a nossa vontade dentro da sua vontade. E lá está o grande mistério. Quando nosso Senhor foi ao discípulo naquela época, disse ao discípulo naquela época: você deve amar a Deus, teu Senhor, de todo o coração e de toda a alma e com todo o teu pensar, até com todo o teu pensar. Se nós, com o nosso pensar, queremos amar, então nós temos que pensar assim como ele pensou, qual seja, nos limites da sua palavra. Nós temos que então pensar para que nós possamos estar submetidos à sua vontade e possamos falar sim para isso. Nossa carne, até a morte, estará contra isso. Mas justamente nisso está a prova que nós ainda não morremos se nós nos colocamos contra isso e rebelamos. E aqui nós chegamos ao ponto quando Paulo pôde exclamar: eu fui crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A crucificação teve para ele, aconteceu para ele. A sua vontade foi crucificada, o Senhor o encontrou. Aconteceu um novo caminho, uma nova vida. Tudo se tornou novo. Não foi uma rebeldia interior. E eu, a mim, Evald Frank, hoje à tarde tenho que dizer: você, às vezes, se rebelou de colocar, se de inclinar sobre a poderosa mão de Deus. E pensou que ainda seria aprovado com isso. E Deus não deixará ninguém mais passar com isso. Nós, do primeiro até o último, temos que nos sujeitar à poderosa mão, inclinar debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Um outro caminho para chegar ao alvo não existe. E se Deus colocou esse querer dentro de nós, então ele também concederá graça e força para consumar. Se nós somente podemos falar sim para ele. Aqui há muitas expressões que o Senhor nessa pregação aqui fez. Vocês podem todos ler. Ele diz aqui, por exemplo, no capítulo 5, versículo 38: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Vocês ouviram que foi ordenado aos antigos. Ouvis que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, para que sejam provados assim. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nesse sermão do monte, essa é a maior pregação que o nosso Senhor fez e que foi escrita. Nesta pregação, ele enfatizou a plenitude e nós vemos quais são os pré-requisitos e quais as exigências que são colocadas. Mesmo na fé prática, na vida prática da fé, certas coisas têm que ser colocadas à prova para que nós, como filhos de Deus, de fato, possamos nos mostrar. Muitas coisas poderiam ser lidas ainda aqui. Eu desejo ir diretamente à palavra principal, que me ocupa muito. E antes de fazer isso, lerei ainda rapidamente 2 Coríntios 6, os últimos versículos. E então, nós iremos a Efésios 4. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa palavra é direcionada aos chamados para fora. Vós, povo meu, saí. E aos chamados para fora é passada essa exortação a eles. Essa palavra foi direcionada. E nós formamos o templo do Deus vivo, e Deus quer morar entre nós e caminhar entre nós. E nós queremos estar à sua disposição para isso, custe o que custar, para que ele possa chegar ao seu direito sobre a terra. E morarei no seu meio e caminharei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oséias 2, 1, 2, 3. Vós que não eres meu povo, sereis chamados filhos de Deus. Aqui há um chamado aos eleitos de todos os povos, línguas e nações. Me surpreende a mim e a todos nós que os apóstolos, em grande parte, ainda deixaram passar, tiveram que deixar muitas exortações aos eleitos e amados. Ainda todos estamos sobre a terra. Ainda nós precisamos de ajuda de Deus. Ainda precisamos de uns dos outros. E nenhum daqueles que está sentado aqui já pode dizer, eu já alcancei o alvo. Mas, nós nos reunimos para nos deixar exortar e para nos sermos edificados. Deixe-me ler de Efésios, capítulo 4, os últimos versículos. Primeiramente, já podemos começar com o versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 13 aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E então, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada membro, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aqui, os que se tornaram crentes, no seu pertencer um ao outro, na sua edificação, no seu campo de tarefas, são mostrados. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Deus concedeu os dons da graça. Deus, pela graça, revelou a sua palavra. Nós sabemos, há somente um Senhor, uma fé, um batismo. E mesmo assim, todas essas exortações são necessárias. Um crescimento espiritual, como todo o terreno que carrega a vida em si, foi dado a um crescimento, assim, tudo o que recebeu vida divina a partir de Deus, totalmente sobrenatural, foi passado ao crescimento espiritual. É impossível existir algo espiritual que vem de Deus, que tem vida em si e que não seja tomado pelo crescimento. Esse púlpito, esse microfone e tudo o que está morto, isso não tem crescimento. Mas o menor ramo de grama tem uma vida em si. E lá onde há vida, lá há crescimento. Lá onde a vida espiritual divina na tua e na minha alma, onde há isso, lá há crescimento espiritual e divino na minha e na tua vida de fé. E se todos nós somos pessoas que ficamos para trás, então Deus está muito triste de nós. Eu não quero fazer uma comparação ingênua ou terrena, mas vocês sabem quão triste é se filhos de homens são nascidos nesse mundo, que têm um dano e que não podem fazer o desenvolvimento normal. Amados, tais filhos de Deus, nós não devemos ser, a preço nenhum, Quem ficar atrás no crescimento, uma vez terá ficado para trás, quando o Senhor Jesus retornar para buscar os seus. E Paulo escreve para que nenhum de vós se constate que tenha ficado atrás da graça de Deus. Deixe-nos não, que não tenhamos ficado para trás espiritualmente no nosso crescimento atual e no nosso desenvolvimento, porque se agora ficarmos para trás espiritualmente e não termos parte no pleno crescimento, nós um dia pertenceremos àqueles que ficaram para trás. Isto nós não queremos. Eu creio que Deus nos deu uma poderosa mensagem e que a palavra de Deus é uma palavra vivificadora. Frequentemente dissemos, no corpo vivo de Jesus Cristo, não há membros mortos. Há membros oficiais mortos em igrejas mortas, mas há membros vivos no corpo de Jesus Cristo. E agora nós chegamos a essa pergunta direta. Se vida divina através de nós, que pela graça nós nos denominamos membros do seu corpo, se vida ressuscitadora através de nós pode jorrar, não de você e não de mim, mas de Deus, a partir de Deus, mas através da fé, nós abrimos o canal para que a bênção de Deus possa jorrar. E eu penso que o irmão Branham, lá, ele nos foi um exemplo extraordinário. Deus, através dele, deixou estar o poder ressuscitador de forma poderosa através dele. E nós estamos diante da face de Deus e em futuro recente, nós teremos que nos encontrar com essa coisa e compreender que Deus tem uma congregação, uma assembleia chamada para fora, que se separou e que se colocou a regência, debaixo da regência do Espírito Santo, na qual nenhuma desobediência e nenhuma feitiçaria e nada mais pode ser encontrado, mas uma plena obediência debaixo do direcionamento do Espírito Santo existe para que o poder de Deus possa jorrar através de nós aqui. Mesmo essa decisão e essa vontade, Deus tem que colocar dentro de nós. E se Deus colocou isso dentro do seu coração, então comece a regozijar-se e a glorificar. Eu, nos últimos dias, vivenciei algo maravilhoso. E eu vos digo, não é tão simples colocar a própria vontade dentro da vontade de Deus. Para um que é da Alemanha do Norte, isso é ainda mais difícil. Mas pela graça de Deus, que pode fazer tudo em todos, que pega os fortes como e os rebeldes os toma e subordina todos aqueles que não se podem subordinar, e então ele terá o seu caminho e pela graça alcançará o seu alvo. Para mim, as duas viagens em julho e agosto não somente significaram uma coisa, que eu vi milhares, que eu tive o privilégio de falar para uma nação inteira mais uma vez pela televisão e pelo rádio, a milhões em um dia. Isso tudo no momento quando Deus me deixou claro do que se trata de fato agora, isso se tornou coisa secundária até. Deus procura você e Deus procura a mim para que Ele lá nos possa levar lá a uma unidade divina, nos possa juntar, que nós no mesmo passo, como um coração e uma alma, possamos estar sintonizados divinamente, não dependendo de você e de mim, mas de acordo com a palavra de Deus, estarmos prontos para caminharmos adiante, e isso a qualquer preço. E nisto há uma palavra de um salmo, que é: bem-aventurado aquele que se coloca a si mesmo ao dano e mesmo assim mantém. Se terrenamente seja para o teu dano terreno, mas para o reino de Deus seja um privilégio, então reivindique, então rejeite aquilo que deve significar um ganho para você e deixe Cristo ser o teu ganho. Que nós, como Paulo, possamos dizer: o que antes me era ganho, isto agora eu vi como dano e atento como se fosse morto, e pela grande misericórdia de Deus que lhe foi participada. Eu quase alcancei esse ponto com a ajuda de Deus para chamar, as fezes de fezes, e pecado é pecado, e desobediência é desobediência, para que as coisas sejam alcançadas pela luz, então possam ser separadas, discernidas. Você sabe bem e o mal, verdade e mentira, luz e trevas, essas coisas, às vezes, podem estar muito próximas uma da outra. Quando eu li a palavra do último capítulo de Samuel, que Davi, lá na ira, edificou um altar ao Deus Todo-Poderoso. Ele quis edificar um altar. Então, algo entrou na minha alma. E eu pensei comigo mesmo: Senhor, este é o tempo agora da colheita. O trigo está sendo trazido. E o Senhor, Ele quer purificar a sua ira com cuidado para que o trigo possa ser trazido lá. Não que seja batido, mas que um altar seja edificado nessa ira. Cada um pode bater, cada um pode pegar essa ferramenta para bater, e os jovens mais antigos sabem disso. O que significa, o que significou isso? Se nesse ritmo, assim, pegava com essa máquina para bater, se batia nesse ritmo. Mas esse homem de Deus, a esse, o Senhor não disse: pegue agora essa ferramenta e guie isso, e vá lá então para a ira, e então bata, mas ele disse: compre o campo no qual onde está a ira, e edifique lá um altar. Amados, o campo do nosso Deus está lá para aqueles para os quais o Senhor pagou o preço no Gólgota. O altar divino foi construído, e não há um trigo que será colhido sem o edificar do altar divino. Me veio então um pensamento do profeta Elias, pois está escrito que o Senhor Antes do grande dia do Senhor, enviaria o profeta Elias. Elias, ele ajuntou as 12 pedras de acordo o número das tribos de Israel e edificou o altar do Senhor, do Deus de Israel, que havia sido destruído. O ministério do irmão Branham teria perdido seu propósito se o altar divino na igreja não tivesse sido reedificado e os ensinamentos dos 12 apóstolos não tivessem sido colocados novamente à luz do candeeiro, e que nós, como filhos de Deus, estivéssemos prontos para nos colocar a nós mesmos sobre esse altar. Eu vos digo, é muito mais simples pegar um boi nos seus chifres e matá-lo e colocar sobre o altar do que se que nós mesmos tomemos, deixemos amarrar as nossas mãos e nos coloquemos, sejamos colocados sobre o altar. Mas o tempo chegou e o nosso Senhor disse a Pedro, quando você era mais jovem, você colocou o cinto em você mesmo e você foi onde você queria ir, mas quando você ficar mais idoso, um outro colocará o cinto em você e você não poderá ir mais onde você quiser ir. O tempo, para mim e para você, chegou. O teu e o meu caminho chegaram ao fim. O caminho do nosso Deus está se abrindo diante de nós e nós vemos uma porta aberta através da qual nós entramos. Eu desejo simplesmente que não somente tenhamos uma mensagem divina, tenhamos carregado uma mensagem divina mundialmente. Eu desejo vivenciar o dia quando esse altar divino na eira, onde o trigo é ajuntado, seja edificado e que todos os filhos de Deus reconheçam que se trata, aconteceu somente pelo Gólgota, que pela graça fomos salvos e não somos erva daninha, mas podemos ser trigo. Eu enfatizo, o homem, ele não comprou um gramado ou um campo de árvores frutíferas, mas ele comprou o campo sobre o qual a eira estava, e sobre a eira o trigo então é batido. O homem fez aquilo que nós faríamos, temos que fazer, e o que diante dos nossos olhos se cumpre, não somente campo de trigo, não somente eira, mas construção do altar divino no campo que Deus escolheu para trazer Ele mesmo a sua colheita, e o nome do Senhor, no nome do Senhor será trazido uma grande colheita quando estiver tornado claro, visível, que não sometemos uma eira e debulhamos, mas que um altar foi construído. Vocês sabem, diante de um altar, ou diante do altar do Senhor, todos nós temos que adorar e fechar nossos olhos e dizer: Senhor, Tu te deixasses bater por mim, Tu pagasses o preço, Tu me redimiste, eu sou Teu, toma-me. Amados, temor de Deus tem que voltar à congregação. Todas as línguas têm que ser atravessadas pelo fogo divino, todos os corações purificados, todas as mentes, e tem que entrar no mais profundo interior da nossa alma. E nós temos que termos parte da natureza divina, como terrenamente nós temos parte na natureza humana do Adão caído, sem o nosso acrescentar, pelo nascimento natural, assim nós, pelo novo nascimento, nós temos parte da natureza nova de Jesus Cristo, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, talvez vocês possam dizer como tudo isso deve acontecer. Espírito Santo virá sobre nós e o poder do Altíssimo virá sobre nós. E o que será nascido dentro de nós é filho ou filha de Deus, é algo divino, de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Ainda não se tornou revelado o que seremos, mas em breve se tornará revelado. Que Deus possa abençoar essa contemplação da palavra dentro de nós, que possamos compreender que o morrer acabou quando esse campo com a eira foi comprado e o altar foi erigido de acordo com a indicação de Deus através do profeta Gade a Davi. E nós cremos que Deus, ele direcionou uma mensagem profética a nós e para restaurar todas as coisas, reedificar e colocar no estado correto. Vamos procurar a partir de agora nenhuma desculpa mais para o fracasso humano. Vamos julgar como julgou, vamos chamar como Deus chama e vamos dizer: Senhor, toma-nos totalmente e torna-nos vencedores, a verdadeiros filhos de Deus. Eu ainda quis ler a palavra no fim da carta aos Efésios, no capítulo 4 está: o mentiroso não minta mais, e assim por diante, tudo aí é listado. Mas eu penso, o tempo já está adiantado, mas porque justamente ainda sou lembrado, deixe-me ler, para que vocês saibam que está escrito. Antes, então, rejeitai toda mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, quem mentiu, não minta mais. Quem é da verdade, ele fale a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E quem é nascido de Deus, ele tem recebeu o Espírito da verdade e é atravessado pela verdade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Esta palavra está direcionada a nós. Efésios era a igreja exemplar que Paulo, em relação aos dons que eram efetivados, sequer precisava exortá-los. Ele disse da eleição, da pré-determinação de todas essas grandes e profundas verdades divinas. Mas então, ele deixa o martelo descer e exorta justamente aqueles que ele anteriormente havia mencionado. Aquele que furtava, não furtes mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tudo está aqui registrado, listado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou feia, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ó, se todos somente falassem aquilo o que aos ouvintes traz bênção, então 95% estaria calado. E se esses 5% que de fato têm algo a dizer falassem, então também os próximos 95% também poderiam estar abençoados. Adiante está aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Até pessoas que foram selados com o Espírito Santo são a luz de Deus, trazidos de tal forma a luz de Deus que isso é mais claro que qualquer raio-x. Às vezes, temos que fazer 2 raio-x antes que possa se ver corretamente uma vez. Mas com Deus, se somos introduzidos aqui e atingidos pela luz divina, então se cumpre. Na sua luz, nós vemos a luz. Pôde Deus em você e em mim encontrar a prontidão, atuar a prontidão para nos colocarmos à sua disposição por cada preço, custe o que custar. E então, ele chegará ao seu direito pela graça, que a sua bênção possa descansar sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue, me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.